Inconfundível.
Inconfundível. Nova cidade.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
E o romantismo da noite é com Toque de Amor, das 10 à meia-noite. Simara Taíde, tocando seu coração.
Atenção, tabuleiro! No dia 11 de julho, Juazeiro aqui tem forró, chega à comunidade com muito arrastapé e tradição. A festa começa às 20 horas com Mazinho Nunes, Trio Graná, Ricardinho e Gláucia e Joacomel. Venha viver essa tradição, Juazeiro, aqui tem forró. Prefeitura de Juazeiro, tradição presente no futuro da gente.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Neste São João, viva a tradição nordestina de um jeito único. Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho pelo WhatsApp 74 98818-4679 ou siga nosso Instagram @vapordovinho.
Todo mundo tem uma história pra contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida virou o assunto da tarde.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas 4 minutos, agora 8:04, esse é o nosso Conexão Cidade. Aqui pela Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale.
E a gente vai agora para a nossa entrevista, vamos bater papo aqui, falar sobre o mês de julho, julho amarelo, o mês de conscientização sobre as hepatites virais, falar sobre como é, como evolui, se é silenciosa, o que é que acontece no julho amarelo, o que é que tem de campanha acontecendo aí no município. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Thalita Mariano, ela que é gastroenterologista e médica responsável pelo tratamento das hepatites virais no município aqui em Juazeiro.
Doutora Thalita Mariano, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade, tudo bem?
Tudo bem, bom dia Enio, bom dia Lidiane, agradecendo a oportunidade de conversar um pouquinho, de fazer um bate-papo bem dinâmico, para conscientizar e para informar sobre a importância dessa campanha tão importante, que seria o Julho Amarelo.
Então vamos começar por isso, né, doutora? A gente que agradece sua participação aqui. Explica pra gente aí essa campanha do Julho Amarelo e por que ela é tão importante para a saúde pública.
O Julho Amarelo é uma campanha que acontece no Brasil desde 2019 e é uma campanha nacional e serve para conscientizar a população, de uma forma geral, sobre a importância da prevenção, do diagnóstico e do tratamento das hepatites virais, que são doenças comuns em todas as regiões do Brasil, que a gente tem uma incidência, e que o tratamento salva vidas e muda a perspectiva desse paciente.
Thalita, eu queria que você explicasse um pouquinho o que são as hepatites virais, porque elas são conhecidas como doenças silenciosas. E por que muitas pessoas convivem com essa infecção sem saber? Como é que funciona esse conhecimento? Como é que a gente pode ter certeza de que não está ou que está com a hepatite?
Exato, Lidiane. As hepatites são consideradas doenças silenciosas porque, na maioria das vezes, não provoca sintomas clínicos. Então, o paciente tem uma vida normal, sem sentir dor, sem sentir manifestação clínica. E, por isso, é tão importante o diagnóstico. A gente brinca que as hepatites são silenciosas, mas não são invisíveis. Então, a gente consegue diagnosticar através de testes rápidos disponíveis em toda a rede de saúde.
Doutora, quais são os principais tipos de hepatites virais? Quais são essas diferenças entre elas, né? Existe alguma mais grave, outra menos grave?
Pronto, as hepatites virais, a gente tem as hepatites A, B, C, D e E. Mas as mais importantes são as hepatites B e C, pois essas hepatites podem cronificar, ou seja, contaminar o indivíduo por longo tempo, a vida toda, aumentando o risco de câncer de fígado e cirrose. A hepatite B e C, as formas de contágio é muito a forma sexual, contato com a pessoa contaminada, e também através de contato com sangue contaminado, que isso acontece através de transfusão sanguínea antes de 1993, acontece através de compartilhamento de escovas de dentes, acontece com materiais de tatuagem, de piercing no local que não fez a esterilização de forma adequada. Isso acontece com compartilhamento de barbeadores, que são itens pessoais. Então, a hepatite B e C são as hepatites principais que a gente, nessa campanha, está conscientizando a população.
Agora, a pessoa pode também ser infectada por uma hepatite através da água?
Existe a hepatite A e a hepatite E, a contaminação através de, que a gente chama fecal oral, que são as hepatites transmitidas pela água contaminada por material fecal. Mas essas hepatites são hepatites que, no caso da hepatite A, tem vacinação, e também são hepatites agudas. Elas infectam a pessoa, mas ela não tem esse caráter de cronificação. A pessoa adquire a imunidade com o tempo.
Todas essas hepatites, elas dão a icterícia, né? Que fala que é os olhos amarelos, doutora?
Pois é, a maioria das hepatites, a contaminação dela é assintomática mesmo. Mas quando tem sintomas, ele vem com olhos e mucosas amareladas, por isso que tem o nome Julho Amarelo. Esse amarelo é devido à icterícia e pode vir com náusea, dor abdominal. Então, alguns pacientes têm sintomas decorrentes das hepatites, mas a maioria mesmo é assintomático, que a gente fala que é silencioso.
Teve um caso comigo, viu, doutor? Era garoto nessa época. E os meus olhos ficaram amarelos, tal, senti um mal-estar, não queria comer nada. Fui ao médico, fiz um monte de exame, não deu nada. Havia suspeita de hepatite, mas quando eu fiz todos os exames, não apontou absolutamente nada.
Exatamente. Pode acontecer esse tipo de hepatite viral na infância, principalmente seria hepatite A, que pode cursar com diarreia, com dor abdominal, com os olhos amarelados. Agora, alguns outros vírus, sem ser os vírus das hepatites, podem causar também icterícia, inclusive até o vírus da dengue. A gente pode causar icterícia, porque são vírus que lesam um pouco a parte do fígado. Então, algumas infecções lesam o fígado, causando icterícia. A icterícia não é exclusiva das hepatites virais. mas é um importante sinal. E olha, a vacinação da hepatite A só surgiu a partir de 2014. Então, antes disso, nós não éramos vacinados para hepatite A. Então, muitas crianças tiveram a hepatite, nunca foi diagnosticada, e hoje, se for fazer o exame, vai dar que teve o contato, mas graças a Deus não cronificou.
Doutora Thalita, a gente está com a participação aqui do nosso ouvinte, o Bruno Henrique, perguntando o seguinte, me dê lhe dar um bom dia, se podemos ser contaminados pela água, podemos ser contaminados também pela saliva durante o beijo?
Bom dia, Bruno. Pela água, a gente pode ser contaminada através da hepatite A e da hepatite E. Mas seria água contaminada, tá? Uma água purificada, uma água filtrada, a gente não corre esse tipo de risco. As hepatites realmente têm muito preconceito quando se fala em hepatites. A gente não pega hepatite com beijo, nem com abraço. A gente não pega hepatite com compartilhando o mesmo lençol, a mesma roupa, a mesma toalha. Isso não, tá? Então, a gente pega hepatite através de água contaminada com fezes de pacientes suscetíveis, contaminados, e através do sangue, através da mãe para o filho, no caso de hepatite B, e através de sangue contaminado, principalmente isso que eu falei, que seria escovação de dente e essa questão de seringas e barbeadores.
E hoje, Thalita, quem deve fazer o teste para a hepatite viral? E existe algum grupo ou idade prioritário?
Todo adulto deve fazer o teste de hepatite viral pelo menos uma vez na vida. Alguns grupos mais suscetíveis, a gente pede que faça com uma periodicidade maior, tipo anual ou após exposição. Por exemplo, gestantes devem fazer o teste em toda a gravidez, pacientes usuários de drogas, pacientes que têm contato com sangue, profissionais de saúde, pacientes privados de liberdade, pacientes que convivem com HIV e pacientes que têm ST, devem fazer com a periodicidade maior, anual ou de acordo com o serviço e com os sintomas que apresentar. Esses testes rápidos, eles estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, é feito de forma gratuita, dura apenas 2 minutos e o teste é bastante confiável.
Então, qualquer pessoa que queira ter a disponibilidade de fazer esse teste precisa se dirigir, no caso, ao postinho mais perto de sua casa. Seria isso ou tem um local específico no município para fazer esse teste?
Todos os postos de saúde estão habilitados a fazerem um teste rápido dos pacientes que quiserem fazer. E nós temos o centro de referência, que é o SIDA, que é localizado no Angari, em Juazeiro, que é o centro de referência das hepatites, que lá também disponibilizamos do teste rápido. Uma vez que o paciente faz o teste rápido e o resultado dá um resultado positivo, um resultado indeterminante, ele vai ser conduzido pela equipe médica, que nós temos tratamento especializado, é um serviço de referência regional, e vai seguir com o diagnóstico e o tratamento adequado.
Doutora, quais são os hábitos do dia a dia que ajudam a prevenir a doença?
É o conhecimento da doença mesmo. Então, você evitar exposição desnecessária, quando for fazer tatuagens ou algum tratamento dentário, fazer num local confiável, que haja esterilização. Quando for em manicure, levar seu próprio material de manicure para evitar também o uso de alicates compartilhados. Beber água e alimentos filtrados, sempre lavar as mãos após uso de banheiro, sempre lavar as mãos antes da alimentação. Lavagem de mãos ainda é considerado um dos métodos melhores para a prevenção das hepatites transmitidas pela falta de saneamento, que são as hepatites A e E. E, claro, sempre fazer seus exames de rotina, fazer seu check-up, fazer o teste rápido e cuidar da sua saúde, que é o nosso bem mais precioso.
É verdade. O Bruno voltou aqui com a gente, Thalita, dizendo o seguinte, perguntando, no caso do check-up, o geral, ele pode detectar a hepatite?
Pode detectar a hepatite. No check-up geral, a gente geralmente pede exames que veem a saúde do fígado, que são os exames chamados TGO e TGP. Esses exames estando alterados já é um sinal para pedir os exames de hepatites. Mas nem todo check-up inclui necessariamente os exames sorológicos da hepatite. Então, vale a pena conversar com o médico da sua UBS ou seu médico de confiança para, dentre esses exames, solicitar os exames de hepatites virais.
É, vale a pena esse recurso. Se a gente tem como fazer, por que não? Agora, doutora Thalita, ainda existe muito preconceito, você que trabalha, que vive, que convive com essas pessoas em relação às hepatites, e o que precisa ser esclarecido para que esse preconceito seja aí, não sei se anulado 100%, que a gente sabe que tudo é um período, né?
Sim, existe preconceito, os próprios pacientes se sentem suscetíveis por conta da hepatite, existe muito também informação em relação ao contágio. Então, lembrando que as hepatites não são transmitidas por abraço, por aperto de mão, por beijo, por talheres, por copos ou convivência diária. A informação reduz o estigma e facilita o diagnóstico.
E quando a doença é descoberta precocemente, Thalita, quais são as chances de tratamento e cura?
A doença diagnosticada de forma precoce muda o cenário do paciente. Então, através do teste rápido, a gente consegue verificar se o paciente teve contato com as hepatites virais. Esse paciente vai ser encaminhado para o SIDA, que é o centro de referência. Passará pela triagem, pela consulta de enfermagem, será notificado posteriormente para a consulta médica, e aí nós vamos pedir a carga viral para saber o tipo, a quantidade de vírus que esse paciente apresenta. Vamos pedir os exames de fígado para ver se já houve alguma inflamação, e daí vamos instituir o tratamento adequado. Os tratamentos hoje são tratamentos feitos por via oral e distribuídos 100% pelo SUS.
E a hepatite C tem cura, doutora? Como é que funciona o tratamento pelo SUS?
A hepatite C, hoje, a gente tem uma eficácia acima de 95% no tratamento da hepatite C, através de remédios que duram de 8 a 12 semanas. O remédio é distribuído gratuitamente no SIDA para o município de Juazeiro e cidades circunvizinhas. É um remédio bem tolerado, com poucos efeitos colaterais, e um remédio que realmente salva vidas, impedindo a progressão dessa hepatite para cirrose e câncer de fígado, que são as complicações mais temidas em relação à hepatite C.
E ainda existem aquelas pessoas que atrasam, que adiam, que não querem ir, e chegam já nesse estágio crônico, eles ainda têm a esperança de ficarem bem, ou a gente precisa mesmo começar o tratamento antes dessa complicação, Thalita?
Infelizmente, Lidiane, assim, como as hepatites, a maioria das pessoas não apresentam sintomas, então existem muitas pessoas contaminadas circulando na população e que desconhecem o diagnóstico por falta de conhecimento, por não ter feito o teste rápido, por falta de informação. Então, existem pessoas que já chegam para a gente com cirrose decorrente da hepatite. Então, é importante frisar que a cirrose no fígado não é só devido à bebida alcoólica. Então, existem pacientes que nunca beberam álcool e simplesmente chegam com cirrose secundários à hepatite. Também chegam com câncer de fígado. Então, o paciente chega com câncer de fígado e, quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente descobre que tem hepatite. Em todos os pacientes, a gente faz o tratamento, porque a infecção da hepatite C, a gente pode curar. A gente cura em 95% das vezes. E a lesão que ele decorreu, a cirrose e o câncer de fígado, vai fazer o tratamento específico dessa condição, mas com certeza com menos inflamação, melhorando o status do paciente, porque a infecção da hepatite C vai ser sanada. Inclusive, o paciente pode ser candidato a transplante de fígado, e é mais um motivo para a gente intensificar o tratamento. Então, independente se você fez um diagnóstico precoce, Se você fez um diagnóstico tardio, já com complicação, a medicação está disponível e é indicada para todo o perfil de paciente.
Ô, doutora, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas aqui em Juazeiro durante a campanha Julho Amarelo?
Nós estamos intensificando a testagem que está feita em todo o posto de saúde, no SIDA, em alguns locais específicos divulgados pela Secretaria de Saúde. Nós estamos fazendo educação continuada com os profissionais para terem mais habilidade na testagem. Nós estamos fazendo também educação continuada com os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros das UBSs, com palestras. Nós estamos discutindo fluxos justamente para antecipar, pegar esse paciente de forma precoce, porque isso faz toda a diferença na evolução da doença, para descobrirmos mais pacientes com a doença silenciosa através da maior oferta de testes rápidos e para garantir uma assistência melhor, educando e fazendo toda o fluxo direcionado para que esse paciente não tenha dificuldade de encontrar o seu tratamento e de se curar das hepatites.
Antes de finalizar, deixa eu ter um recadinho aqui, viu, doutora Thalita, do pessoal do faturamento do Dom Alan. Bom dia. Sim. Queria que vocês mandassem um abraço para a doutora Thalita, uma profissional muito competente. A turma aqui do faturamento do Dom Alan.
Maravilha.
Né? Agradeço muito ao Dom Alan, né? Lá é um hospital materno-infantil, então existe a contaminação da hepatite B causada da mãe para o filho. E prontamente a gente faz esse diagnóstico e tratamento. Então, um abraço para o pessoal do Nomalan. Queria dar um abraço também para o pessoal do SIDA, que é um pessoal que trabalha duro, é um pessoal muito capacitado, que acolhe o paciente, que trata o paciente de forma adequada. Então, meu abraço também para o SIDA.
Aproveita e manda um abraço aí para a Júnior também, lá do SIDA.
Sim, Adeildo Júnior, meu amigo, meu colega, uma pessoa maravilhosa.
Ele é comunicador também, viu, doutora?
Olha que bom, que bom. Ele sim, com certeza.
Quero agradecer a doutora Thalita Mariano Ribeiro, gastroenterologista, médica responsável pelo tratamento de hepatites virais aqui no município de Juazeiro, falando com a gente sobre a campanha Julho Amarelo. Muito obrigado. A senhora quer deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, doutora?
Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. A minha mensagem final é que as hepatites virais são doenças silenciosas, mas não são invisíveis. Então, a gente consegue detectá-la através de testes rápidos. Podem ser prevenidas. A hepatite B tem vacina. A hepatite C tem cura. Faça o teste pelo menos uma vez na vida. Mantenha sua vacinação em dia e procure uma unidade de saúde. Cuidar do fígado, gente, é investir na nossa saúde no futuro. Muito obrigado a todos. Agradeço demais a oportunidade e gostaria que a população fizesse o teste rápido para a gente ter a oportunidade de tratar e de cuidar da saúde de uma forma geral.
Para finalizar, tem mais um recadinho aqui, doutora Thalita. Os seus pacientes estão aqui com a gente, viu? Nessa Maria está com a gente. Bom dia para todos da rádio. Foi minha médica, uma médica maravilhosa. A Nessi deixando aqui seu recadinho. Assim como o JJ lá do Camelódromo. Um abraço à doutora Thalita e à doutora Flávia do Ibama, do Dom Malan. Está aí também os recadinhos chegando para Thalita Mariano Ribeiro.
Muito obrigada, agradeço a todos. Um abraço para os meus pacientes. E estou disponível para ajudá-las no que for preciso.
Obrigado, doutora. Bom fim de semana. Olha, gente, a causa da morte do cantor Neto Araújo, ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró, integrante de Colo de Menina, foi confirmada por meio de laudo pericial. O exame apontou que o artista morreu em decorrência de um infarto fulminante. Neto Araújo morreu na última quinta-feira, dia 2, em Pendências, no Rio Grande do Norte, apenas 2 dias após completar 42 anos. Ele foi encontrado sem vida em sua residência e familiares já suspeitavam que ele tivesse sofrido um infarto. A divulgação do laudo também desmente um áudio que passou a circular nas redes sociais logo após a morte do cantor. Na gravação, a pessoa afirmava, sem apresentar qualquer comprovação, que Neto Araújo teria morrido por outra causa. Com a conclusão da perícia, essa versão foi oficialmente descartada. Durante os dias de espera pelo resultado dos exames, familiares, amigos e colegas do artista pediram respeito à memória do cantor e criticaram a disseminação de informações sem confirmação. Neto Araújo teve passagens marcantes aí pelas bandas Colo de Menina, Cavaleiros do Forró e Gatinha Manhosa, consolidando seu nome como uma das vozes do forró romântico. Verdade, viu? Um grande cantor aí, mas que infelizmente morreu na semana passada devido a um infarto fulminante, como diz aqui o laudo. E o pior de tudo é isso, né? Eu vi aí umas conversas paralelas sobre essa questão da morte dele, porque na internet, é uma terra sem ninguém também, viu? A pessoa usa achismo, aí vem pessoas que não são médicas, pessoas que não tem nada a ver com nada, e só para gerar engajamento, só para gerar clique, aí criam notícias fakes, notícias falsas, colocando a integridade, o nome da pessoa, né, numa situação complicada. A família pede respeito e com certeza e com razão. É lamentável isso aí. Você abre a internet, foi por isso. Ah, foi por aquilo, porque ele tomou não sei o quê, porque ele fez não sei o quê. Ah, pelo amor de gente.
Total falta de respeito, né?
Falta de respeito. 8h26, vamos...
Ah. Vamos, antes de ir para o intervalo, vamos chamar aqui as informações que a gente tem sobre o CAD Volante. O CAD Volante chega às novas comunidades de Petrolina com atendimento itinerante agora em julho. E quem vai trazer essa informação para a gente é o William Bezerra, diretor do Cadastro Único de Petrolina.
Olá, muito bom dia a todos os ouvintes da rádio. Aqui quem fala é o William Bezerra, diretor do Cadastro Único. Venho nessa manhã trazer a programação do CAD Volante para o mês de julho. Nesse mês, nossa programação começa no dia 16, na Escola Municipal Félix Manuel dos Santos, no bairro Tapera, das 9 da manhã à 1 da tarde. No dia 23, acontecerá no Centro Médico Comunitário, no bairro Monsenhor Bernardino, de 1 da tarde às 4 da tarde. No dia 30, na Escola Municipal Maria Elza, no bairro Henrique Leite, também no período da tarde, de 1 às 4. O CAD Volante, ele é um projeto do nosso prefeito Simão Durando, que leva o serviço do Cadastro Único mais próximo da população, para que ela possa fazer atualização cadastral, novos cadastros, consultar os benefícios sociais, sem a necessidade de ir até uma unidade. Desde já, quero agradecer ao espaço e dizer que a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome está à disposição para o que for preciso. Muito obrigado a todos.
Tá aí o William falando sobre o CAD Volante lá em Petrolina.
Vamos pro intervalo? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Você se liga
e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte da rotina, faz parte do dia onde tem emoção. Tem essa frequência.
Confundível. Nova Cidade.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo, análise dos principais eventos esportivos, a apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil?
porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, temos a solução ideal para você. O Samba Caetá Gel, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. O Samba Caetá Gel é anti-inflamatório e analgésico que vai te auxiliar no tratamento da artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Você sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia. Passe, massageie e sinta a diferença na hora. Não aceite imitações. Exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel e veja a diferença.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800-031-3150. JR Telecom.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 74-3611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Esse é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Simbora com a participação do ouvinte.
Bom dia, Super Enio, bom dia, Leandro.
Fala, Bruno Henrique. Lidiane
Souza, todos os ouvintes, uma excelente sexta-feira para todos.
Bom dia, querido.
Bom, deixa eu opinar aqui sobre o Brasil. O Brasil, eu acho que deveria ser assim. Técnico e jogadores deveriam todos ser brasileiros. Não necessariamente atuar no Brasil. Mas, que nem esse que joga nos exteriores aí, sendo brasileiro, tem que jogar. Igual é hoje em dia, né? Então, teria que ser. O técnico também teria que ser. Esse cabo aí tem que sair fora logo, rapaz, esse Ancelotti aí. E a questão desse cabo aí, rapaz, que chutou a menininha, mano. Pra ele fazer aquilo ali, pô, ele já deve ter um costume. Porque foi tipo assim, ele não pensou, foi sem pensar. Não sei o que passou na cabeça dele ali. Mas é igual eu falei, tipo, é um hábito dele, que tipo assim, foi imediato. Ele virou e pum, chutou a cara da menina. Tem que ir pra cadeia, tem. Mas se for ter que botar todo o pai na cadeia pra fazer isso, rapaz, vai atrás do pai do Michael Jackson, viu? É aquele cabo, Michael Jackson sofreu, viu? Bota aquele cabo na cadeia, rapaz, se ele estiver vivo. E outra coisa, enquanto não acabar com essas bets aí, o futebol brasileiro ou o futebol mundial nunca mais vai ser o mesmo, cara. Eu nunca vi uma desgrama de aposta patrocinar jogadores e assim que acaba sendo manipulado o placar, falta, esse tipo de coisa toda aí. Tem que acabar com essas bets aí, pô. Mas não adianta só o Brasil acabar e lá fora ter. Então, tem que ser mundial, né? Eu acho isso aí.
Tá aí, Bruno Henrique. Valeu, Bruno, um abraço pra você. Pai de Michael Jackson já morreu, já, não vai preso mais, não. Faz tempo que morreu. E na época não tinha essas leis, né, que tem hoje. É.
Hã? Tá a sorte dele.
Tá a sorte dele. Tinha as leis e tal. Mas o... E já morreu também. Já tá lá no inferno. 8h36. Quem mais aí?
Bom dia,
Enio. Bom dia.
Bom dia, Liliane. Rapaz, essa situação do país tá... Há 3 anos que é ótimo. O código nosso penal é caico, tem que ser mudado. E sobre a seleção brasileira, a questão também não é treinador de fora, não. Nós temos treinador à altura aqui. O que está faltando é eles coisas, é um conjunto. Essa seleção desse ano foi um desastre. Foi na semana para todo mundo, a paz, saúde, prosperidade. Lembrando que Deus é o nosso comando, hoje, amanhã e sempre. A Bote Rádio, cidade, nova cidade, José Bahia, o mundo.
Esse valeu, é o
JJ, um abraço pra você. O que tá faltando é vergonha na cara de muito treinador, de muito jogador, viu? De compromisso com a seleção brasileira, de realmente ter a responsabilidade do peso da camisa, que é a camisa da seleção brasileira, de respeitar o passado do futebol, né? Os grandes jogadores que nós já tivemos. É isso que falta, esse respeito que não se tem. Jogador, técnico, ninguém que tá nem aí pra isso, rapaz. Esse povo da CBF, ninguém tá preocupado com nada.
É muito dinheiro.
Só dinheiro, venha dinheiro. É quando acabar com isso, aí você vai ver que se acabar, que eu acredito que não vai acabar, então é uma esperança meia, né? Mas é isso que mudaria essa questão de seleção brasileira. Então não vai esperando muita coisa, não, infelizmente, viu, amigo? Eu até... Simbora, eu não
bora, bora que é a revolta aí. A gente já começou a falar sobre esse tema mais cedo, falando sobre a medida provisória que endurece a fiscalização do piso mínimo do frete aí, que está parado no Senado. A gente conseguiu contato com o Alan Ciladinho Chorão, ele que é representante dos caminhoneiros brasileiros, e vai falar com a gente sobre esse processo.
Alô, Chorão, Alan Ciladinho, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Conexão Cidade. Chorão, para a gente começar, o que muda na prática com a medida provisória do frete?
Medeiros, tudo bem? Bom dia a
tudo
todos
jóia.
Da Nova Cidade. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Né, a medida provisória é essa que foi feita há 120 dias atrás, né? Editada pelo governo federal para trazer uma tranquilidade e uma segurança para a categoria. Né? A gente estava vendo com muitos bons olhos, referente à questão da medida provisória, até para segurar a paralisação que a gente tinha anunciado lá atrás. Até a gente conversou aqui no programa referente a essa questão dessa manifestação. Aonde a gente desceu 2 degraus para a gente conseguir avançar e colocar algumas emendas que, de fato, protejam a categoria, né? A gente tem ali as questões ali da fiscalização da planilha de custo mínimo, né? O código identificador de transporte para todos, referente à questão da isenção ali de acabar com a multa de entre-eixo nas balanças que a categoria vem sofrendo, referente à questão da equalização de eixos, que então, hoje está mais propício carregar os veículos de 9 eixos, e aqueles que têm o bitruque, né, que são aqueles truques 4 eixos, carreta de 5 eixos, de 6, de 7, não estão trabalhando. Né? Então, assim, a gente está tentando trazer uma segurança para a categoria. Infelizmente, através do deputado Zé Trovão, né, foi feita a relatoria na Câmara, foi aprovado na comissão, foi passado na Câmara e hoje está com o relator, senador Wilson, né, revisor. E um cara dentro do nosso país, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sentou em cima e não quer pautar, e a gente não tem mais tempo a perder. Né? Dia 16 caduca. Né?
E o que é que acontece se a MP perder a validade com o que já foi feito e conversado, Chorão?
Referente a essas questões das emendas que foram tratadas dentro da medida provisória, ela perde eficácia. Né? Então, ela volta, a gente volta na estaca, não zero, né? Porque a lei permanece vigente, Mas é ruim que a gente não tenha ali a fiscalização, a NTT não tem ali a como fazer a fiscalização. E é uma das coisas que a gente está tratando também dentro da medida provisória, né? Então, assim, os caminhoneiros vão parar através do presidente da casa, Davi Alcolumbre. Ele está forçando os caminhoneiros a fazer uma paralisação. Nós não queremos parar, mas o presidente da casa, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está fazendo a categoria parar, cruzar os braços. Se dia 16 a medida provisória não passar, não entrar em pauta, acabou, esquece. Aí a gente vai para o tudo ou nada, porque aquele pequeno está sem trabalhar, e isso é muito ruim, né? Essa briga de ego que está acontecendo hoje na política nacional, essa briga do Senado junto ao presidente, atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o Davi quer que o Lula procure ele, o Lula fala que não vai procurar, e quem fica nessa briga aí é o povo trabalhador e essa categoria que move a economia do país.
Então, na sua opinião, essa atitude do Alcolumbre de não colocar em pauta é justamente para prejudicar o presidente Lula, é isso? É jogo político?
Com certeza, Medeiros. Com certeza a gente já observou que é um jogo político, né? A gente vê tudo que está vindo do governo federal está sendo seguro, né? Tá, inclusive o 6x1 está parado no Senado, né? E essa pauta que é a que traz a tranquilidade, a segurança para a categoria trabalhar com dignidade e aqueles que eu citei agora que não estão trabalhando voltar a trabalhar, a gente precisa que o presidente da casa, o Davi Alcolumbre, exerça a função que foi dada a ele, né? Além dele ser eleito pelos votos, né? Ele é presidente da casa, ele é presidente do Senado, é uma casa revisora. Então ele precisa de fato usar essa prerrogativa dele e fazer o que de fato precisa ser feito e não prejudicar a pauta Brasil.
Então a gente pode dizer que a ameaça de greve é real e que o povo vai sofrer os impactos aí, tanto no abastecimento quanto na economia, não é, Chorão?
Na verdade, não é nenhuma ameaça, né? Eu estou afirmando que a categoria vai parar se caso a medida provisória caducar. E, de fato, quem sofre é aquele que trabalha e produz, né? A classe mais improficiente, né? Mais fraca ali da negociação, né? A gente já está vendo aí também essas questões das guerras internacionais.
Ô, Chorão, mas não existe nenhuma possibilidade.
Isso é muito preocupante para nós.
Ô, Chorão, não existe nenhuma possibilidade de um acordo entre os setores antes do prazo final?
Claro que existe, é por isso que a gente está pedindo aqui, né, a sensibilidade do presidente da casa de colocar para votar, né, e aí ganha quem tiver mais articulação lá dentro da casa, né, como a gente fez na Câmara. A gente pensou que ia aprovar na Câmara com 350 votos, aprovamos com 370, entende ou não? Então, assim, hoje, nesse primeiro momento aqui, nesse exato momento, a gente precisa de uma pessoa só que está segurando pauta do país, que se chama Davi Alcolumbre.
Tá aí, né? Quero agradecer o Wallace Landim, o Chorão, representando aí o representante dos caminhoneiros aí, falando com a gente, batendo esse papo com a gente, falando sobre a questão da medida provisória que endurece a fiscalização do piso mínimo do frete, que está parado no Senado, e que tem validade até o próximo dia 16 de julho. Muito obrigado, viu, Chorão?
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço a todos.
São 8 horas e 43 minutos, tá aí, né? Esse jogo político, meu irmão, desse país é que complica tudo. Muitas coisas poderiam avançar, muitas coisas poderiam acontecer para o povo brasileiro. Porém, a guerra política, os interesses de cada um lá é que ferra tudo.
Pois é,
difícil, é o que atrapalha, né, a vida do brasileiro. E quem paga somos nós essa conta, viu?
Só.
Quem sofre somos nós aí, né? Você viu também que teve a questão dos garis, né? Que também estava travado lá no Senado.
Parou tudo.
Então vai chegando a eleição, aí cada um que tem os seus candidatos favoritos. Ah, o presidente não é o meu candidato favorito para ganhar a eleição, vou prejudicar, e aí trava pauta, é deputado. É deputado, é senador, tudo, trava tudo para justamente a coisa não andar e o país virar uma bagunça, lamentavelmente. É chato isso aí, viu? Né? O que falta é isso, é compromisso. A gente tava falando de futebol, mas aí é isso que eu falo, a gente tem que estar inteirado do que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados, o que está acontecendo no Senado, né? No governo, justamente para você poder cobrar desse povo. E agora está chegando as eleições para deputado, senador, enfim, você tem que ficar muito atento em quem você vai votar, o que, que esses caras fizeram durante esse período que estão lá, entendeu? É saber, pô. Você pergunta às vezes pro cara, você votou em quem? Eu não sei, não lembro mais não.
Eita, deixa eu lembrar aqui.
Não lembro mais não.
Acho que nem...
Esse negócio de deputado pegar na sua mão e falar que é gente boa, meu irmão, tô de saco cheio disso. Esqueça esse negócio, viu? Deputado quer se manter no poder para poder estar tirando dele lá. A verdade é essa, infelizmente.
Ó, antes a gente chama a Caleb aqui, que vai falar sobre o prazo para a segunda vistoria de veículos com o assessor especial da Ampla, o Paulo Valgueiro. Deixa eu dar um recadinho para a turma aí. Você sabe por que o Samba Caetajé é o melhor gel de massagem do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais e está há 63 anos no mercado, levando produtos de naturais que leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para sua família. Então, quando o assunto for dor muscular, tensão, aquele cansaço, já sabe, né? Solução, Samba Caetá Gel, ele que é um poderoso gel de massagem extra forte, que contém copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Uma seleção poderosa aí para alívio imediato. Você que sofre com dores, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove sua eficácia, viu? E ó, cuidado, tá? Não aceite imitação. Escolha o melhor Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade.
Tem Caleb Alencar, mas tem Ranieri Alves. Vamos trazer o Ranieri primeiro?
Ranieri Alves
falando de esportes aqui no nosso Conexão.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Uma da tarde temos um encontro marcado no Papo Esportivo Debate. Vamos debater Copa do Mundo, né? Saber quem tem mais força para chegar nessa reta decisiva.